Abre aí no livro de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler a palavra de Deus nessa tarde. Glória a Deus. Enquanto isso, eu queria que os irmãos que estão em pé procurem um lugar para sentar, para a gente ouvir a palavra de Deus. Amém? Procurar um lugar para sentar e vai ser uma bênção. Eu sei que dia de encontro é cansativo, mas a gente vai ser moderado aqui também e eu sei que vai ser uma bênção. Amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga hoje eu não vou comer mais nada. Vamos lá. Diz assim, Lucas 15. Chegaram a eles todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores para comer com ele? Então Jesus propôs uma parábola. Que homem dentro de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? Quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos, os vizinhos, e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, do mesmo jeito, haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tem 10 dracmas e perde uma, não acende uma candeia, varre a sua casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos, achei a dracma perdida. Só até aí, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa tarde a ministrar a tua palavra. Convém que o Senhor cresça. Espírito Santo, nós estamos aqui para adorar o teu nome, para te engrandecer. Senhor, e nós vemos que nesse texto tem coisas tremendas para nossas vidas. Então, nos ajuda e nos dá graça em nome de Jesus. Amém? Esse texto aqui, Deus está procurando coisas, valores que foram perdidos. Aliás, o texto fala de coisas que foram perdidas. E esse texto aqui tem várias pessoas, tem publicano, tem fariseu, e todos esses homens, eles tinham algo em comum no coração. Eles estavam criticando Jesus, porque Jesus estava comendo com os pecadores. E logo eles recebem uma mensagem errada no coração, que Jesus estava fazendo ali no meio de gente que não tinha nada para oferecer. Então eu quero dizer para você que nós temos que ter a visão de Jesus, a visão do líder. Os fariseus, eles procuravam os melhores espaços na sociedade, eles queriam andar com gente importante, enquanto Jesus, ele procurava um espaço, não fora, mas dentro das pessoas. Jesus está procurando um espacinho dentro de você nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Então Jesus não estava preocupado com os fariseus, com os publicanos, na verdade ele estava preocupado com os pecadores, aquelas pessoas ali que não tinham uma direção para a sua vida. E Jesus senta com os pecadores. O texto diz: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos, os pecadores, para ouvi-lo. Então Jesus estava ministrando e essas pessoas foram atraídas pela mensagem de Jesus. Mas a insatisfação de algumas pessoas, olhando para Jesus, aquela atitude de socorrer as pessoas que tinham dificuldades. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus vai te socorrer nessa semana em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus está aqui para nos ajudar. E eu fico vendo o bom humor de Jesus. Sabe, Jesus tem um bom humor tremendo. E nesse texto aqui, nessa parábola, ele abre aqui. Ele inaugura um departamento de achados e perdidos. Jesus faz isso. Três coisas que foram perdidas. O texto diz: a mulher perdeu a moeda, o pastor perdeu a sua ovelha e aquele homem perde o seu filho. E tudo isso tem uma simbologia. E nós vamos ver aqui, nessa tarde, o que significa essas coisas. O texto diz que a mulher sentiu falta de uma moeda. E a Bíblia diz que essa mulher aqui, olha só o texto, né, o texto vai dizer o seguinte, no verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas perde uma, não acende uma candeia, varre a sua casa e busca com diligência até achá-la. Então a mulher, ela tinha perdido algo e ela estava buscando aquela moeda. O pastor, o texto diz, ele sentiu falta da sua ovelha. O pai sentiu falta do seu filho. E eu fico pensando, eu estava vendo esse texto aqui, duas coisas importantes que Deus vai tratar conosco aqui nessa tarde. Nesse texto aqui, existe algo muito importante que Deus vai tratar primeiro comigo e depois com você. Fala para o seu irmão, a primeira coisa é dinheiro. E a segunda é relacionamentos. A Bíblia diz que a mulher perdeu o dinheiro, perdeu uma moeda, e isso tem uma voz, né, simbólica no mundo espiritual. A mulher perde o dinheiro. E a questão dos relacionamentos, o pai perde o seu filho, né? Esse homem, ele se aparta do seu filho, e a ovelha se aparta do seu pastor. Então, nós precisamos entender o que Deus está querendo nos ensinar na questão dos relacionamentos. E foi feita uma pesquisa no Ibope, e foi feita a seguinte pergunta: o que traz mais ansiedade para as pessoas? Pergunta para o seu irmão baixinho, você tem ansiedade? Certamente ele vai dizer para você que não tem nenhuma. É. Mas foi feita uma pesquisa no Ibope e perguntaram o seguinte, fizeram uma pesquisa com quase 2.000 pessoas e perguntaram o que trazia mais ansiedade para as pessoas. E as duas respostas que ganharam foram vencedoras. A primeira foi dinheiro e a segunda, perda nos relacionamentos. Pessoas que têm medo de perder outras pessoas, pessoas que se relacionam errado com outras pessoas. É o que Jesus está dizendo aqui, nesse texto para os discípulos. O homem perde o seu filho e o pastor perde a sua ovelha. Então, Jesus estava ministrando para dois grupos ali. O primeiro grupo era os publicanos, os fariseus, os pecadores. E o segundo grupo era o grupo dos discípulos. Quem falou essa parábola foi Jesus. Então, se você tiver ansiedade na sua vida ainda, eu quero dizer para você, se existe alguma coisa que te abala, se existe alguma coisa que te deixa ansioso, eu quero dizer para você, Deus vai abalar tudo de uma vez para você não ficar mais ansioso. Pergunta para o seu irmão, Deus pode abalar tudo que é abalável? Fala a verdade, porque tem coisa que ainda nos abalam. Então esse texto aqui vai tratar conosco nesse aspecto. Então eu creio que com a nossa preocupação, o texto diz o seguinte, no verso 13 aqui, será que com a sua preocupação você vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Será que a nossa ansiedade vai conseguir acrescentar, vai mudar, vai transformar alguma coisa na nossa vida? Não vai. Mas o que Deus está querendo mostrar para nós nessa noite, que Ele está tratando nessa área na nossa vida. Então, na área de dinheiro, na área de perda de relacionamentos, nós precisamos ser trabalhados nesse aspecto aqui. Então Jesus tinha dois grupos. Lá um grupo que não queria saber de nada, que era publicano, que era fariseu, e eles só viviam criticando Jesus. Mas tinha um outro grupo, que era o grupo dos discípulos. Quem é do grupo dos discípulos aí? E eu creio que Deus vai falar conosco, que eu faço parte dessa equipe também. Então, muitas vezes, quando Deus quer tratar de algo da nossa vida, ele vai sempre colocar aquela dificuldade na nossa frente. Eu fico imaginando o seguinte, imagina uma pessoa que é picada por uma cobra, uma serpente venenosa. Essa pessoa é picada por uma serpente, para essa pessoa não morrer, o que tem que fazer? Levar ela onde? Lá no Butantã. Leva essa pessoa lá, e sabe o que tem que ser feito dentro dessa pessoa para ela não morrer? Pega o veneno da cobra e taca dentro dela. Não é assim que faz? Então, se o problema da pessoa que ia morrer era o veneno da cobra, o tratamento para essa pessoa não morrer é o próprio veneno da cobra, que vai combater. Pergunta para o seu irmão, seu problema é dinheiro? Ah. Pergunta assim, seu problema é relacionamento com as pessoas? Então aí Jesus, ele propõe essa parábola aqui, para mostrar que alguma coisa teria que ser transformada na vida daquelas pessoas ali. Jesus, na Bíblia tem mais de 35 parábolas, e quando Jesus falava em parábolas, as pessoas, elas não entendiam, porque o nosso problema não é dinheiro. Fala para o seu irmão, o seu problema não é dinheiro. Mas muitas vezes nós somos enganados em nossos corações, que o nosso problema é dinheiro e o nosso problema não é dinheiro. A nossa grande dificuldade é que nós não temos um relacionamento com Deus nessa área de dinheiro. E Jesus propõe uma parábola, a mulher perde o dinheiro. Fala para o seu irmão, e ela estava dentro de um quarto escuro. Você acha alguma coisa no escuro? Você já levantou no seu quarto à noite no escuro? Você lembra quando você bateu o dedão na cama? Aí você falou assim, aleluia. Não foi assim que você falou? Glória a Deus. É. E essa mulher, eu creio que ela, a Bíblia diz que ela estava num quarto escuro, mas ela estava procurando na escuridão algo precioso. Presta atenção nisso. Tem coisas que estão no meio da escuridão que é precioso para mim e para você. Ela estava procurando o quê? Moeda, dinheiro. E se você ler o texto, o dinheiro estava embaixo da cama lá. Mas, para ela achar que aquela coisa estava perdida, a Bíblia diz que ela teve que acender uma candeia. Fala para o seu irmão, a candeia está dentro de você. E se não acender a candeia, não vai achar nada. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que tem alguns processos que Deus coloca sobre a nossa vida, que nós não conseguimos enxergar a bênção. Mas, muitas das vezes, nós podemos destruir todo aquele processo, porque não enxergamos. A mulher, ela não tinha visão, mas quando ela acende a candeia, a Bíblia diz que ela começa a procurar uma bênção. Aquela, era um valor, era dela aquilo ali, mas estava perdido, estava na escuridão. Tem coisas que Deus preparou para chegar na sua mão, não chegou ainda, mas vai chegar em nome de Jesus. Pode ser que esteja na escuridão, pode ser que você não viu ainda. Mas eu quero dizer que você vai sair com a tua candeia acesa aqui hoje, em nome de Jesus. E a mulher, a Bíblia diz que ela acende a candeia e começa a procurar aquilo que foi perdido. E nós entendemos que nós precisamos acender a candeia da nossa vida para procurar coisas que foram perdidas. Então, o nosso problema não é dinheiro, não são coisas, mas o nosso grande problema é quando falta o relacionamento com Deus. E Deus, Ele vem nos ensinar algumas coisas. E eu estava vendo como Deus é tremendo em nos ensinar que o nosso maior problema do cristão convertido, que aceitou Jesus, que busca Deus, que ama Deus, que Deus tem um plano em sua vida, Deus não tem dificuldade nenhuma em te abençoar poderosamente, porque Ele vai te abençoar, amém? Mas, às vezes, as coisas não vão chegar na tua mão na hora que você quer. Faz assim para o seu irmão, com o dedinho, põe perto do rosto dele, fala, espera um pouquinho. Não seja tão ansioso. A tua ansiedade pode complicar o meio de campo. E eu vou contar uma coisa que eu lembrei da minha vida. Depois você conta para o seu irmão da sua. A ansiedade, ela pode detonar relacionamento. Dinheiro detona relacionamentos. Talvez você tenha uma história que envolva dinheiro, você pode perceber. Entrou o dinheiro, você vai quebrar relacionamento com muita gente. E aí é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas, para aquela mulher que perdeu a moeda, para o pastor que perdeu a ovelha, para o homem que perdeu o seu filho, que o problema não era dinheiro, que o problema é a falta de relacionamento. Eu me lembro uma vez, primeiro emprego, eu cheguei para meu pai, eu vivia pedindo uma bicicleta para ele. Ele falou assim, espera um pouquinho, meu filho. Eu falei, até quando? E eu pedi, eu sei que ele ia me dar uma bicicleta. E um dia eu falei, você quer saber? Eu vou trabalhar. Eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, numa loja de sapato. E eu ganhava assim, muito pouco, um terço do salário mínimo. Trabalhei 3 meses. Aí um dia eu cheguei perto do meu pai e falei assim, aqui ó, tenho dinheiro agora para comprar a bicicleta. É. Muitas vezes a gente pede coisa para o pai. Quem já pediu coisa para o pai aqui? Se não chegou na tua mão ainda é porque não é hora de chegar. E o problema não é o dinheiro, mas o problema é como nós vamos tratar com essa situação. Se você quebrar os relacionamentos, você vai ter que dar 2 viagens. Uma para consertar o relacionamento e outra para orar, para Deus restituir tudo que foi perdido. Porque a mulher perdeu a moeda. E eu comprei a bicicleta e meu pai falou assim, espera que eu vou com você. Eu falei, engraçado, eu trabalho, arrumo dinheiro, agora ele quer ir comigo, né? Agora ele quer tirar o chapéu lá e falar que foi ele que comprou a bicicleta. Eu falei, não, pode deixar que eu compro. E eu fui. Aí eu lembro assim, morar no Jardim Brasil. Fui lá comprar a bicicleta. O cara falou, meu, tem uma novinha para você aqui. Eu falei, é mesmo? Me mostra. Ele mostrou. Eu achei que não era tão nova. Mas o cara falou, eu acreditei. Quando eu cheguei em casa, mostrei pro meu pai, aí. Pensei que ele ia falar, que maravilha. E perto da minha casa tinha um morro. E assim, a brincadeira de pobre é o seguinte, eu entrava dentro de um pneu. Você já fez isso? Eu não sei. Eu entrava dentro de um pneu e saía rolando para cima do morro, até lá embaixo, doideira. E eu não sei o que deu na minha cabeça naquele dia de descer o morro com a bicicleta. E a bicicleta era nova, só que o freio não estava funcionando. Eu caí no meio do... Mas me machuquei, cheguei em casa todo quebrado. Ainda tomei uma surra do meu pai. No fim, não resolveu nada. Quebrei relacionamento com meu pai. Todo aquele esforço que eu fiz não adiantou nada. Porque o sentimento, essa perda, aí vem um sentimento errado no coração. Quando a gente perde alguma coisa, na verdade nós somos visitados por um sentimento. A Bíblia diz que essa mulher, ela perde a moeda e ela fica, e o foco dela é o dinheiro. E a Bíblia diz que ela começa a procurar desesperadamente essa moeda. E nós precisamos entender aqui no contexto algumas coisas que Deus vai começar a ministrar no nosso coração. E Deus colocou um texto por causa das coisas que nós não alcançamos ainda, é um perigo você fugir do processo e enxergar só o foco. O foco é o lugar aonde Deus quer levar você. Você crê que Deus vai te levar num lugar? Você crê que Deus, aquilo que você tanto pede, Deus vai te dar? Sei lá, sua casa, quem não tem casa própria aqui? Eu profetizo que Deus vai te dar sua casa própria em nome de Jesus. Amém? Servo de Deus tem direito de morar numa casa boa, e você vai morar em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amém? Sei lá. Quem não tem carro, quem quer um carro aqui? Deus vai te dar o carro. Eu creio nisso. Agora, até você chegar naquilo que Deus vai te dar, o grande problema é não entender o processo. Porque Deus vai te ensinar não quando chegar lá. Deus vai te ensinar passo a passo. Porque quando você chegar dentro da sua casa própria, e alguém falar, irmão, quer uma casa? Ele fala, não, já tem a minha. Mas quando não tem, quem quer a casa? Não é assim? Mas quando você já alcançou o que você queria, Deus, ele sabe que você vai querer uma outra coisa. Mas o que Deus nos ensina nos processos, porque mais vale entender os processos do que chegar no alvo. Porque no alvo nós vamos chegar mesmo. Amém? Então, tem um texto aqui, você não precisa abrir, e eu quero ler para você. O que vai nos impedir de chegar nos alvos? Olha só, Mateus no capítulo 6, diz o seguinte. Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, de beber, nem o vosso corpo, que haveis de vestir. Não é mais importante a vossa vida do que o alimento? Do que o seu vestuário. Olha as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimentam. E depois nós vamos para o verso 33, que diz o seguinte. Buscai em primeiro lugar. Quando eu falo em primeiro, você lembra de alguma coisa? O que significa primícia? Primeiro. Fala para o seu irmão, primícia significa primeiro. Então, Deus, o próprio... Quem falou isso foi Jesus também. Ele olha e as pessoas estão preocupadas no comer, no vestir, no se alimentar. E Jesus, ele olha para os discípulos, ele manda os discípulos olhar para as aves do céu. Olha para cima agora. Pode baixar, olha para cá de novo. Jesus, ele olha os discípulos ali, cheio de ansiedade no coração. Graças a Deus que nessa igreja não tem gente assim, só na outra. Aí Jesus fala assim, olha as aves dos céus. Quem já viu reunião de passarinho para pagar aluguel? Não tem. Não tem ansiedade. Ele sabe que eles vão acordar. Mas existe uma palavra que está em operação sobre a nossa vida, que é esse texto que nós lemos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas e as demais coisas serão acrescentadas. Pergunta para o seu irmão, o que tem no reino? Eu vou dizer para você que tem no reino, tem paz, alegria e gozo do Espírito Santo. Deus tem isso para você e para mim. E as coisas que está dizendo, e as demais coisas serão acrescentadas. Coisa custa dinheiro? Custa ou não custa? Carro é coisa? Pão é coisa? Leite é coisa? E para comprar alguma coisa você precisa de quê? E o texto está dizendo o seguinte, busca em primeiro lugar, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Fala para o seu irmão, Jesus está falando de dinheiro. Agora, a grande incoerência é não entender isso. Imagina alguém que vai no mercado, compra as coisas, e o cara vai pagar com cartão ou cheque. Não, vou fazer uma oração. E ele vai chamar a polícia para você. Com certeza. Mano, estou com a fé aqui que Deus vai fazer algo. Eu creio que Deus pode fazer. Mas olha, tudo isso que está escrito aqui, que as demais coisas serão acrescentadas, eu creio que Deus vai acrescentar tudo que você está precisando na sua vida. Amém? Só que Deus não atende a gente no nosso desejo. Porque se perguntar, irmão, qual é o seu desejo? Ah, eu quero ter um carrão de 80 mil. Mas o irmão pode ter um carro de 20, amém? Tem coisa que é desejo e tem coisa que é necessidade. Na tua necessidade, Deus vai te atender. Então nós precisamos entender isso, que Deus fez uma promessa, mas a ansiedade, ela vem para nos tirar do propósito de Deus. Então, relacionamentos sadios são mais importantes do que dinheiro. Relacionamento com Deus traz segurança para a nossa vida. E o que é interessante, né, esse texto aqui, vamos voltar lá para o nosso texto. O que é mais interessante, que as pessoas, de uma forma ou de outra, sempre estão procurando coisas que foram perdidas. Pode perceber na sua vida. E muitas vezes uma mensagem se conforma com isso. Porque tem gente que se acostuma a sofrer, por exemplo. Tem gente que acostuma com tanta coisa. E o texto aqui, Jesus está mostrando que esses relacionamentos, eles poderiam ser restaurados. Se você ler o contexto da mulher, ela vai achar moeda, o pastor vai achar ovelha, e o pai vai encontrar aquele filho. Deus, ele vai restaurar todas as coisas, no relacionamento e no tempo certo. Amém? Então, quando nós vemos esse texto aqui, essa mulher, ela vai começar a fazer algumas coisas. Você procura alguma coisa que foi perdida. Então, na verdade, existem valores que foram perdidos na nossa vida. A mulher perdeu a moeda, o pai perdeu o filho, o pastor perdeu a ovelha. E pode ser, você olha para você e fala, pastor, eu perdi algumas coisas na minha vida também. Passei por algumas situações. Você está aqui hoje, veio parar aqui nessa igreja. Eu digo para você, assim como eles encontraram o que eles estavam procurando, você vai encontrar também em nome de Jesus. Sabe, é um processo de restauração. É um processo onde Deus restaura primeiro os relacionamentos. Depois Deus entrega aquilo que você está precisando. Deus nunca faz o contrário. Deus restaura, fala para o seu irmão, Deus restaura os relacionamentos. Depois você chega no seu alvo. E nós vimos aqui nesse texto acontecendo isso. E nós vamos ver que existe um símbolo. A dracma, essa moeda era uma dracma. Era uma moeda grega. Dracma ainda existe hoje. Amém? É uma moeda do tamanho dessa nota de um real, chama dracma. E essa moeda, ela, de um lado, ela tem um número 1, e do outro lado, ela tem uma figura, a figura do rei. Né? Então, isso também tem uma simbologia. Isso, essa dracma ainda hoje na Grécia é usada. É uma moeda de grande valor. Amém? E a mulher estava procurando essa dracma, ela estava procurando esse valor que foi perdido. Agora, olha só o que é interessante. Eu já estive na Grécia. E é verdade, lá você usa dracma. Tudo que você vai comprar, você tem que usar dracma. Não tem jeito, você converte o dólar ou o real. Real não vale lá. Mas o dólar, você troca por dracma. E a Bíblia diz que a mulher estava procurando uma dracma. E essa dracma, ela tem a figura do rei e a figura de um valor de um. Era uma dracma. Fala para o seu irmão, quem simboliza essa mulher? Fala, essa mulher simboliza a igreja. A igreja estava procurando alguém, algo, algum valor que estava perdido na escuridão. Eu quero dizer que teu parente que está lá na escuridão, daqui a pouco ele vai estar aqui em nome de Jesus. Porque a mulher está procurando algo que foi perdido. O texto diz, a mulher estava procurando algo que foi perdido. Então a mulher significa, simboliza a igreja. A mulher, sobre a direção do Espírito Santo, em buscar algo que estava perdido. E nós vemos assim que ela começa um trabalho de procurar algo que foi perdido. Mas você presta atenção no texto, a mulher acende a candeia. Fala para o seu irmão, sua candeia está acesa? Glória a Deus por isso. Então o que foi perdido tem um valor precioso. Você olha esse dinheiro aí, a mulher estava procurando, mas com a simbologia bíblica, nós estamos procurando algo que foi perdido, que é muito precioso. E Deus está dizendo o seguinte, que a igreja vai achar o que foi perdido. Deus vai colocar as pessoas perdidas no seu caminho, e você vai acender a candeia e vai trazer essas pessoas para o reino. Amém? Nós cremos nisso. E o trabalho de procura, ele não para por aí. Então, são valores, são pessoas. E quando alguém acha algo que foi perdido, o texto diz que o que a mulher fez quando ela achou a sua dracma perdida? Ela fez o quê? Ela chorou. Ela chamou as vizinhas, ela deu uma festa. Ela falou, olha, eu quero que vocês venham aqui, aconteceu algo tremendo. Eu quero dizer para você que você está perto de dar uma grande festa na sua vida. Existem coisas que foram perdidas no caminho, né? E são, pode ser o familiar, pode ser coisas que não foram resolvidas na sua vida, mas por esses dias você vai ser tomado de uma grande alegria na sua vida. E a mulher, e você vê os outros textos também, o homem que acha o seu filho novamente, ele fica feliz, e você leu a história inteira, o pastor que acha a sua ovelha perdida, então quando alguém acha algo que foi perdido, né, que gostava muito, você vai sentir uma grande alegria. Então Deus fica alegre quando encontra algo que foi perdido, porque Deus tem prazer em restituir tudo que foi perdido. E eu fico pensando, como aquela mulher perdeu aquela moeda. Como é que você acha que alguém perde alguma coisa? Uma moeda na mão, né? Não sei se ela estava contando, a Bíblia não diz isso, mas de repente a moeda cai da mão no escuro, né? Existe um poder de gravidade, não existe? A moeda está na mão da mulher e existe um centro de gravidade da Terra, não é assim? Pega qualquer coisa, solta da sua mão para você ver. Existe um centro de gravidade da Terra que vai atrair. E a Bíblia diz que essa moeda perdida, ela estava na escuridão. Caiu, possivelmente caiu da mão dessa mulher e ela foi num lugar que ela não conseguia ver. Era escuro, estava escuro ali. Então, o que acontece? Muitas vezes, acontece assim na nossa vida, na vida dos nossos parentes. Assim aconteceu lá no Éden, o homem caiu. Ele caiu da presença de Deus e foi parar lá na escuridão. Ele foi perdido nos seus relacionamentos, no relacionamento com Deus. E agora tem que acontecer um milagre para Deus restaurar, para Deus restituir todas as coisas. Então assim, como a moeda, aquelas pessoas foram distanciadas do propósito de Deus, uma força que leva as pessoas para um lugar, assim o homem também lá no Éden, através de uma força, perdeu o relacionamento com Deus. E sabe o que Deus faz? Deus não desiste do homem. Fala para o seu irmão, na sua vida, Deus não vai dar viagem perdida. Deus vai restaurar tudo que foi perdido. E Deus faz assim, Ele restaura e restitui tudo que foi perdido. Então a mulher, ela achou a sua moeda. O verso 8 diz algo tremendo aqui. Ela acende a candeia e eu imagino que ela pegou uma vassoura e começa a varrer a casa. É. E assim, não tinha uma iluminação total, tinha uma candeia ali, não era uma luz forte que desse para ver tudo que estava escondido ali. Fala para o senhor, mas começa com uma candeia. Já é alguma coisa, amém? E a mulher acende a sua candeia e ela começa ali, dá uma varridinha, né? Ela começa a limpar a sua casa, de repente, ela vai tomar um susto. Porque olha só o verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, não acendendo a candeia, varre a casa e busca com diligência o que foi perdido. Sabe, queridos, essa mulher, ela achou essa moeda em algum lugar. Quando você varre a sua casa, quem varre a casa aqui? Quem não gosta de limpar a casa, levanta a mão. Eu vou orar agora para Deus te dar esse... Não, tem que orar, se não gosta de limpar... 3 irmãs levantou a mão, não vou falar quem é. Mas é assim. O texto diz... Eduardo, pega só um lençolzinho para mim, por favor. O texto diz que a mulher estava varrendo a casa. Lê o verso 8 depois para você ver. Ela pega ali a vassoura. Eu imagino que é a vassoura, porque o texto está dizendo que a mulher estava limpando a sua casa. Verso 8, olha aqui. Ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, perde uma, não acende a candeia, depois está escrito, varre a casa. Quem varre a casa aqui? Depois que você varreu a casa, o que você faz? Você chora? Que isso, irmã? Que vai ter que limpar amanhã de novo? Depois que você varre a casa, o que você faz? Ah, recolhe o lixo. Aonde você acha que a mulher achou aquela candeia, aquela moeda? A moeda estava no lixo. Pastor, agora eu preciso entender o que está acontecendo aí. Olha só. No verso 8. Quando Deus me encontrou, quando encontrou você, essa moeda, na verdade, quando a mulher está... A mulher é a igreja. Quando a mulher estava procurando essa moeda, é algo de valor? Pergunta para o seu irmão, você tem valor? Embora eu e você tenhamos grande valor, mas sabe onde eu fui achado? Eu fui achado no lixo da prostituição. Eu acho que com você não foi diferente. Agora, veja bem, será que Deus pode restaurar tudo isso? Aquela moeda era de valor? Era de valor. Ela estava procurando algo precioso, mas a Bíblia diz que a mulher pega a vassoura dela e começa a limpar a sua casa. E aquela mulher toma um susto. Porque a hora que acende a luz, ela percebe que a casa dela está toda suja. Porque na escuridão você pode passar o dedo e você vai ver sujeira. Mas dá um acendidinha legal na luz para você ver quanta sujeira tem aí. Fala para o seu irmão, hoje é dia de limpeza. Fala, hoje não é sexta-feira, mas é dia de limpeza. Então, quantos valores que você perdeu, que precisa voltar para nossas mãos, que estavam lá no mundo, na prostituição, no lixo, coisas que foram perdidas. E nós precisamos que essas coisas de valor, que são de valor, voltem para nossas mãos. E o dia que nós encontramos isso, sabe o que a Bíblia diz? Nos três textos que você pode ler lá. O homem que perdeu o seu filho, o pastor que perdeu a sua ovelha, a mulher que perdeu a sua dracma. Em qualquer das situações, quando eles acharam, houve uma grande festa. Eu quero dizer para você se alegrar, porque Deus está trabalhando na sua vida. Vamos se alegrar, porque existem algumas coisas que se misturam com a ansiedade. E o texto que nós lemos, a ansiedade impede de a gente enxergar algumas coisas na nossa vida. A ansiedade impede que nós tenhamos um relacionamento tremendo com Deus. E aí a gente quebra relacionamento por causa de dinheiro, por causa de coisas, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Fora do reino de Deus, fora dos relacionamentos corretos, nós podemos ter tantas coisas da forma errada. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para esse texto aqui, né? E ver o que nós precisamos ter de volta na nossa vida, que ainda esteja lá no meio da escuridão. Tem coisas que estão na escuridão que é bênção para a sua vida. Sabe quando você vai saber disso? Quando se acender a luz. Amém? Fala para o seu irmão, prepare-se para acender a luz. E eu quero declarar para você nessa tarde aqui que Deus tem algo tremendo para fazer na minha vida e na sua vida. Mas olha, existe um processo de reconhecimento. Nós precisamos abrir o coração. Nós precisamos entender o propósito para que fomos criados. Nesse relacionamento de procurar coisa perdida, pode ser que você que entrou aqui, se você voltar um pouco a sua vida, você fala, pastor, tem coisa que eu não gosto nem de lembrar. Tem coisa que aconteceu na minha vida que é melhor deixar para trás. Tem nome de pessoas que eu não gosto nem de falar. Eu quero dizer para você, sabe que Deus, Salmo 23, no verso 5, Deus vai preparar uma mesa para você e para essa pessoa. Salmo 23 diz assim, prepara uma mesa na minha presença e na presença dos meus inimigos. Aí você vai falar assim, ah, quero ver o dia que eu sentar com a minha sogra, ela vai ver. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, toda vez que você senta com alguém para comer, a Bíblia diz que tem restauração ali. E esse texto diz que quando você senta nessa mesa, aquelas pessoas que aparentemente foram teus inimigos, você vai falar, ó, chega aí, senta na mesa comigo e vai ter restauração ali. Então, o nosso inimigo, ele não é o diabo, amém? Porque o diabo já foi vencido lá na cruz, amém? Nós temos que obedecer a Deus, servir a Deus e crer que Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Aí, a gente pensa o seguinte, que o nosso inimigo são as pessoas, primeiro da nossa família, segundo do nosso relacionamento, e aí o diabo, sim, ele entra no meio dos relacionamentos e ele fala, olha, aquela pessoa é tua inimiga, aquela pessoa não gosta de você. E aí a gente vive quebrando com as pessoas, quebrando com a família, quebra os relacionamentos. E aí o diabo ele alcança a legalidade e aquilo que a gente mais quer demora mais tempo para chegar na sua mão. E quando nós somos restaurados na área de dinheiro e na área de relacionamento, tudo fica mais fácil. E eu quero dizer para você, sobre a tua vida tem uma restauração. Nessa noite, eu creio que Deus está restaurando aqui muitas coisas na área financeira. Amém? Você pode pensar, pastor, parece que na minha vida é diferente. Parece que na minha vida é uma coisa. Presta atenção. Se não existe no meio dessas circunstâncias relacionamentos que foram quebrados. Quando Deus restaura o relacionamento, e eu vou dizer um negócio, Deus vai ter que usar você. Amém? Quando Deus restaura os relacionamentos, todas as outras coisas são restauradas e o céu fica aberto. E eu creio que nessa noite Deus vai abrir os céus para você. Mas sabe, se você perdeu alguma coisa, eu creio sim que isso, o sentimento que vem de perda, quem já perdeu alguma coisa aqui? Não, é legal perder alguma coisa? É nada. Você é visitado por um sentimento, você fala, por que será que aconteceu isso na minha vida? Será que Deus não estava ali? Será que Deus não estava aguardando? Deus está. Mas o negócio é o seguinte, o mais importante é a forma como você responde do que a própria coisa que você perdeu. Porque se você perdeu alguma coisa, o que você perdeu não era teu. Se o que você tinha é de Deus, quem perdeu não foi você. E nós precisamos entender isso. E quando a gente vê essas coisas dessa forma, Deus começa a trabalhar no nosso coração e sabe o que acontece? Você não vai ficar preso a coisas, nem a relacionamentos, você anda livre. Quem é livre aqui? E é isso que eu quero dizer para você. Nessa história, quando essas pessoas acharam o que elas estavam procurando da forma correta, sabe o que aconteceu? Houve uma grande festa, houve reconciliação. O pai achou o filho perdido, essa parábola do filho pródigo, você vai ler 15 e 11 para frente. Aquele homem, o que ele mais procurava é o que estava nas trevas. O filho dele estava nas trevas, estava perdido. E ele acha o seu filho e dá uma festa. E eu sinto de falar algo profético para você. Nesse ano, Deus vai restaurar poderosamente essas duas áreas da sua vida. A área financeira e a área de relacionamento. Quem quer isso? Vamos ficar em pé e vamos orar. E vamos pedir uma revelação de Deus para que Deus restaure essas áreas da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui e nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse o que, que você está procurando que está na escuridão, o que você tem buscado, porque muitas vezes nós ficamos perdidos, mas Deus está dizendo, olha, se você acender essa candeia da sua vida, vai ficar muito mais fácil achar o que foi perdido. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, nós estamos orando aqui nessa tarde, começo de noite, Senhor, nós estamos declarando, Senhor, que tudo que foi perdido na nossa vida, Senhor, eu não sei exatamente o que os meus irmãos perderam, mas eu sei, Senhor, que muitas coisas, muitos valores que foram perdidos, Senhor, vai ser restaurado. Quem sabe, um dos valores que foi perdido foi o amor no casamento. Senhor, restaura o amor no casamento, compreensão mútua. Senhor, que muitas vezes, Senhor, nós somos pessoas exigentes demais. Senhor, será que esses valores não têm atrapalhado os nossos relacionamentos? Senhor, então, nessa noite, nós estamos declarando, restaura, Senhor, tudo que foi perdido. Nós estamos orando e buscando compreensão, Senhor, porque no meio da escuridão nós precisamos acender uma candeia na nossa vida. Senhor, e eu te peço agora, Senhor, trabalha nos nossos corações, trabalha na nossa vida. Senhor, porque nós somos a igreja e nós queremos buscar as pessoas que estão lá na escuridão. Senhor, a mulher simboliza a igreja. Senhor, e eu sei que a igreja, Senhor, ela tem poder para restituir, para restaurar tudo que foi perdido. Senhor, e essa dracma tem a figura do rei. O rei é Jesus, é o nosso rei. Senhor, ele tem poder para transformar todas as coisas. Deus, mas não deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração. Deus, não deixa a ansiedade roubar o nosso tempo. Não deixa a ansiedade roubar os nossos relacionamentos. Senhor, não deixa a ansiedade ser a senhorada da nossa vida. Senhor, fazendo que nós prestemos mais atenção nas coisas do que nas pessoas. Senhor, eu sei que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Senhor, e o Senhor não tem dificuldade nenhuma, porque lá no livro de Mateus 6,33, o Senhor diz que pode acrescentar todas as coisas da nossa vida, mas quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, então, Senhor, nos ajude a entender esse processo, abra os nossos olhos para buscar o Teu reino, para entender que somos a igreja, que sobre a nossa vida vale a Tua palavra. Senhor, nós não queremos fugir desse tratamento com relação a dinheiro, com relação aos relacionamentos. Senhor, aquele filho foi embora porque certamente ele teve uma dificuldade com seu pai. Senhor, aquele pastor perdeu a sua ovelha porque certamente tinha uma dificuldade dos relacionamentos. Senhor, e a mulher perdeu aquele dinheiro também, certamente porque o Senhor queria trabalhar, tratar com ela na área de dinheiro. Senhor, são tantas mensagens que tem para a nossa vida. Senhor, então nessa tarde, nós queremos ouvir a Tua palavra e declarar, Senhor, que não é o dinheiro, não são as coisas desse mundo que vai afetar, que vai impedir o nosso relacionamento contigo. Senhor, nós viemos aqui nessa tarde para ouvir a Tua palavra. Senhor, como aquela ovelha, como aquela dracma, aquela ovelha perdida, nós somos achados. Meu querido, Deus trouxe você aqui nessa tarde porque você é o alvo de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus ama você. E muitas vezes você pode arrasar no seu coração: tem sido tão difícil a minha vida, os meus relacionamentos, a minha vida financeira. Muitas vezes você pensa em abandonar tudo e deixar tudo, dizendo: Deus nem se lembra de mim. Mas eu quero dizer para você, a igreja, aquela mulher que simboliza a igreja, está procurando os perdidos. Eu quero dizer para você que nós carecemos do amor de Deus, e o Senhor, Ele está fazendo algo nessa tarde da sua vida. O Senhor está trabalhando na tua vida, nos teus relacionamentos como família. Pode ser que na tua casa, você olha para a tua casa e você diz: eu não sei, não tem mais jeito, os relacionamentos ali não tem jeito. E aí vem uma mensagem: o problema é dinheiro, o problema são as pessoas. E não é nada disso. O grande problema é que nós precisamos ter um relacionamento primeiro com Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu quero fazer um convite para você que entrou aqui pela primeira ou segunda vez. Quem sabe você entrou aqui buscando